Rage Quit.
E aê, galerinha do mal! Tá começando um episódio do Rage Quit, o podcast mais passivo-agressivo da polosfera brasileira. Meu nome é Góis e temos aqui virtualmente ao meu lado o Cazô.
Fala, galerinha. Eu raspei a cabeça em homenagem a esse programa. E eu tô aqui com uma seta, só que eu errei a direção aqui, tá meio foda, velho. Não valeu a pena.
Não foi. Foi o melhor trabalho, né? Não foi de maquiagem e caracterização. É. Perfeito. Em homenagem à seta do Cazô aí, nós vamos falar hoje de Avatar, a lenda de Aang, o último mestre do ar, acho. Sei lá como é que as pessoas chamam. Essa série tem vários títulos aí.
A juventude. Qual a juventude chama? O cara
como esse cara outro hoje em dia. É. Mas enfim, né? O último mestre do ar, vamos falar aí de Avatar. Mas antes, Cazô, você poderia nos dizer onde estamos nas redes sociais?
Estou muito feliz que sou eu respondendo essa pergunta e não o Amaral. Estamos nas redes sociais, nas plataformas mais famosas de áudio podcast, Spotify, Google Podcast, SoundCloud, e você pode encontrar a gente procurando pro Rage Quit BR.
Nas redes de áudio aí, pra você escutar a gente, Rage Espaço Quit, né, Spotify, SoundCloud e tudo mais. Escute nossos episódios, ouça nossos vídeos, leia nossos comentários, tudo mais.
Great.
Cazô, Avatar. O Avatar que é o episódio mais, né, a gente tá tudo de falar disso, episódio mais visto aí do Rage Quit, episódio mais curtido aí pra vocês, ouvintes que nos escutam hoje do Rage Quit, né, um dos mais legais de gravar. Estamos aqui, eu e o Cazô, eu que tinha acabado de entrar no podcast, o Cazô que participava do podcast ainda, mas life goes on, certo? Então, vamos que vamos.
Pois é. A gente teve uma histórica baixa, assim, só episódio de multiversos, que pelo menos chama gimmick, foi só eu e você, exato, cara. Mas talvez é seja verdade. Isso, talvez seja isso o sinal de que multiversos vai voltar.
Deve ser. Deve ser, cara.
Em toda sua glória. É isso, sempre
depois de 19 anos, quase certinhos inclusive, acho que foi questão de um dia da estreia da série original e 14 de um filme horroroso com o mesmo nome, mas a gente não fala sobre isso, né? Avatar, o último mestre do ar, estreou na Netflix no dia 22 de fevereiro, com 8 episódios saíram todos no mesmo dia, nesse rolê histórico aí da Netflix, né, de como eles fazem aí o esquema deles, e que adaptaram, né, a primeira temporada, né, o primeiro livro, o livro 1, Água, da série original de Avatar. Com já, né, mais de uma semana da estreia da série, né, a gente tá gravando isso no domingo seguinte, né, estreou na quinta-feira, dia 22. Já é bem seguro dizer, né, talvez não aqui pro Rage Quit, mas a gente vai falando sobre isso, eu e você, né, outras pessoas gostaram, né, que a gente ficou sabendo no grupo, etc. Outras pessoas não. A gente teve uma recepção bem mediana, né, assim, na internet, na blogosfera.
Foi isso mesmo, uma coisa, né, meio morna.
Exatamente. Assim, peguei números aqui, 56% do Metacritic, 59% no Rotten Tomatoes e no IMDb um pouquinho maior, 7,4.
Pô, IMDb, né, tá bom a nota, tá realmente
IMDb
boa.
IMDb tá bom, né, IMDb tá bom, exatamente. Mas, né, de qualquer jeito, né,
a gente nota que importa impressões. É a nossa, quais?
Exato, ouvinte. Vamos, né, ver. O que a gente tá fazendo aqui é muito mais importante do que um sitezinho como o IMDb.
O mundo estava esperando esse momento.
Exatamente.
Então, vamos lá.
Cazô, o que você quer começar falando de Avatar aí? Quais são,
cara,
os seus...
Cara, pra começar, colocar um disclaimer, eu nunca vi o filme live action do Shyamalan.
Ah, mas porque... ele não existe, tá tudo bem.
Tá tranquilo. Então, tá bom. Mas eu realmente nunca assisti, então, tipo, eu não tinha referência do que era tão ruim, mas assim... Por conta desse negócio do live action, cara, eu vi algumas cenas muito engraçadas, cara. Tipo, da galera da Terra fazendo uma puta dança, assim. E aí eles... Oh! Aí começa a se mover uma pedra lá no fundo, assim. Caralho, e é devagar ainda. Você fica tipo, porra, irmão.
É desconfortável, cara. Não é muito legal mesmo, não.
Mas, vai, vamos então tirar o elefante da sala. O apa gigantesco, peludo de CGI. Eu gostei. Eu acho que eu daria um tomate verde, né? Se a gente fosse em notas binárias, eu ia dar um tomate fresco pra ele.
Beleza, se a gente vai começar desse jeito... Assim, eu não vou conseguir ser binário.
Binário, gosto. Binário! Você está no Rotten Tomatoes, você precisa dar um tomate podre ou um tomate verde? Não, quer dizer, assim, merda! Um tomate podre ou um tomate fresco?
Vou dar um tomate fresco, vai. Vou dar um tomate fresco, assim. Posso parar de ser binário agora?
Porque eu... Não, aí a gente vai pra nota do Metacritic, que não é binária, que ela é... E aí depois a gente vai pra grande review. A gente vai quebrar em vários pedacinhos e a gente vai falar sobre dos várias categorias. O figurino, o acting da série, a atuação. A gente vai falar dos efeitos especiais, da edição. A gente vai falar da direção. A gente vai falar de como adaptação, roteiro adaptado. A gente vai entrar nos mais detalhes minuciosos. Então, pra segunda parte, Metacritic. Eu daria um 6,5 para um 65 aí.
É, eu estaria por aí também. Vai, um 60 e pouco ali. Um 62, porque eu sou diferentão.
Passou de ano, pra mim, é isso.
Passou.
É. Pra mim, tá, infelizmente, assim, eu pra uma referência, eu colocaria a primeira temporada de The Witcher como um 7,5. Eu gosto da primeira temporada. Aí a segunda, ela escorrega muito, assim. Aí eu dou um 6. A terceira, ela tem uns momentos, tipo, aí eu já tava, tipo, mano, já sei que eu tô assistindo aqui um Guilty Pleasure novelona. Pra mim é bem medíocre, é um 5, infelizmente, aí.
Sim, sim. É, eu acho que a Avatar estaria bem ali mesmo, assim, bem perto da primeira temporada de The Witcher, talvez, pra ser sincero. A gente pode, tô liberado pra fazer minha crítica agora, tá bom, então. Ok. Cara, eu não odiei Avatar. Eu acho que a reação na internet, principalmente no Twitter, ela foi bem mais severa do que as minhas impressões finais eram quando eu terminei a série, né? Quando eu comecei, assim, também, quando eu terminei a série. Eu acho que o primeiro episódio é o pior, eu acho que ela vai crescendo, aí ela cai, ela cresce, aí é uma montanha-russazinha, assim, no, ali até o oitavo episódio. Talvez por ter visto bastante crítica, né? Acho que é ok dizer isso também. Eu fui com uma expectativa bem mais baixa. Acho que é possível também, tá ligado? Quando acabou, assim, o poço de cocô que eu tava esperando, né? Quando eu tava ouvindo as pessoas falarem. De pontos positivos, assim, a caracterização dos personagens pra mim é bastante interessante. As coreografias de luta, até em comparação ao que você acabou de falar da coreografia do povo da Terra e só indo uma pedra. E você não mencionou isso, né? São 5 caras, né?
Fazendo a mesma coreografia. Mano, é incrível. É realmente fantástico.
Exatamente. Né? A coreografia de luta tão legais. Os efeitos de dobra tão bem legais, assim. O APA CGI é não, mas tô falando dos efeitos de dobra especificamente. Depois a gente pode falar do APA CGI, sei lá. Até a personalidade de alguns personagens, assim, tipo, da maioria deles, pra ser sincero. Eu gostei muito do trio principal. O Aang, algumas ressalvas, mas daqui a pouco eu falo. A Katara e o Sokka tão muito bons. O Zuko tá muito bom. O Yato, o Airo. Gostei da Suki, do Zao. Mas de pontos negativos, eu acho que o condensamento e o adiantamento de algumas narrativas que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. A personalidade, a simplificação das narrativas dos avatares passados, principalmente. Odiei como eles colocaram os avatares passados. A falta de momentos importantes que definem o desenvolvimento de alguns personagens. E acho que, pra condensar tudo, a falta do Aang aprendendo a dobrar a água, principalmente. Cara, como isso me irrita. Nossa, isso me irritou muito. Muito, muito, muito.
Mas é que isso a gente pode ver ainda, né? Eu acho que eles quiseram fazer com que tivesse essa sensação de urgência e a gente viu isso. Uhum. Você literalmente tem um vídeo falando dessa merda.
Eu ia falar isso. Né? Exatamente. Além da questão da crítica no Twitter, etc, né? Ver aquelas notícias que eu fiz o vídeo no Instagram, ouvinte, você pode acompanhar no Rage Quit Black e no TikTok. Acho que me deixou um pouquinho mais assim, tipo, vou assistir aqui, vou gravar um episódio, gosto de Avatar, né? Beleza. Mas acho que esses são meus pontos positivos e negativos que a gente pode aprofundar aí ao longo. Como que foi a tua jornada inicial aí, Cassio? Qual que seria a sua narrativa inicial pra começar o episódio?
Eu acho que a gente tá, assim, tem algumas coisas que eu, assim, a direção da série de forma geral era de fazer um produto não pra pensando na gente como audiência. Ou seja, a galera que lá em 2006 cresceu com o Avatar, agora ele tá com seus 30 anos, e eles fizeram pensando no amadurecimento e tudo mais. Não, tipo, eles fizeram uma coisa que era pra gente lá no passado. É uma série infantil. E a direção, ela mostra. Você vê como os atores, eles são dirigidos mesmo, assim. Eles fazem caras e bocas. Eles fazem, sabe? Eles são muito expressivos. Parece uma atuação até de teatro, né? Lembrando que teatro, geralmente, você faz quase uma caricatura de uma expressão, porque a pessoa lá de longe, ela precisa se identificar. Mas quando você tá com uma câmera gigantesca na sua cara, e ainda mais por segundos, assim, é um negócio que realmente é bem in your face, assim, tá ali, pá! E é o tom da série. No primeiro episódio, isso pra mim foi o que mais mexeu comigo, assim, porque, tipo, estou velho pra isso, sabe? E aí eu fui me reconectando com o meu eu do passado e eu consegui ficar mais de boinha com a série. Percebi que eu tenho saudades de Avatar, fazia muito tempo que eu não assistia, então foi legal me reconectar com essa propriedade e eu acho que se você, hoje em dia, quero muito ver Avatar. Cara, ver animação, melhor mesmo. Mas se você... eu quero ver uma coisa um pouco atual, quero ver o negócio... Porque, assim, é legal ver os efeitos especiais. Eu acho que eles estão legais. Eu acho que até algumas cenas já são que elas se sustentam. Ou você quer rever e você quer se revisitar essa história, só que de uma forma um pouco diferente. Pensar, como é que eles vão adaptar essa narrativa pro live action? Quais seriam as adaptações? Acho que é válido. Acho que o que eles fizeram, tipo, vale a pena. Não tá ruim. Não recomendaria, entendeu?
Não é horroroso.
Não é. Eu acho bem ok. Então, por isso que o meu saldo, no geral, ele é positivo. Mas ele tem essas questões, do tipo, ele toma uma direção que eu não gostaria, eu gostaria que ele fizesse a série pensando em mim, como sempre, eu adoraria, mas eu gostaria muito que fizesse isso, eu acho que seria até mais inteligente, porque, cara, vai, vamos combinar, você não tem mais filtro de idade, tipo, muitas vezes a molecada, ela fica assistindo coisas que não são exatamente apropriadas pra idade delas, é. E você consegue fazer uma coisa meio Pixar, que a animação original, ela tem muito isso, que é, você faz uma coisa que ela é, em primeiro momento, pra criança mesmo, mas ele traz mensagens melhores.
Exato, né? Cara, assistir Avatar ainda hoje traz mensagens da gente, né? A gente cresceu. Eu assisti um pouco mais velho, né? A gente fala disso na gravação do episódio lá, o episódio 19 do Requit. Eu assisti um pouco mais velho já, mas mesmo assistindo como criança, você tipo, tinha as mensagens ali pra um público mais novo, que ainda ressoam com a gente, né? Hoje, aí, nossos 30 anos completados já, né? Eu ia falar quase 30 anos já nesse podcast, especificamente na gravação de hoje, 30 anos mesmo, né?
Pois é, cara.
Yay. Sempre legal lembrar disso. Mas, primeira pergunta aqui, então, né? Depois dessa introdução aí, Cazu, eu queria falar da série como adaptação, né? Que a gente falou, você falou, eu concordo com você dessa direção narrativa, assim, que eles, apesar de ser um pouquinho diferente do que eles falaram que queriam fazer, né? Que, tipo, ah, tem que ser uma série pra quem gosta de Avatar, de criança, infantil, mas que pra quem gostou de Game of Thrones, tá ligado? É. Tipo, não vi isso.
Eles fizeram algumas coisas, assim, por exemplo, eu não lembrava da traição do Zal ela ser tão cheia de camadas. Eu até fiquei vendo mais ou menos o episódio, aí eu ia rapidamente na animação e eu passava rapidamente nos quadros pra tentar entender como que eles fizeram essa reorganização. E aí eu vi algumas cenas, por exemplo, quando eles estão no animação, no Templo do Fogo, e aí aparece o Zal e ele trai o Zuko e tudo mais. Tipo, eu acho que é nesse aspecto que eles adicionam coisa, porque não sei se você já parou pra pensar, mas tipo, a série tem 8 episódios, só que eles são episódios de 55 minutos e ele não tem uma abertura, e os créditos também, tipo, não são grandes, né? Porque
o que você vai dizer é que ele tem basicamente o mesmo tempo da animação original.
Ele tem basicamente o mesmo runtime da animação original, exatamente.
Perfeito.
Então, tipo, eles cortaram coisas, mas eles também adicionaram, né?
Sim.
E tem coisas que eles adicionaram que eu não gostei, e tem coisas que eles adicionaram que eu acho, tipo, ok. Eu acho que essa, o Game of Thrones está na traição do Zal. O Zal, ele é um personagem com mais screen time aqui, e tem algumas coisas, por exemplo, que eu não lembrava. Por exemplo, o Aang, ele rouba, né, o livro do Zuko, e eu não lembro dele fazer isso no original.
Não, ele não tá no original. Pô, te garanto.
Isso eu achei interessante, porque é um negócio que você acaba justificando um pouco mais o Zuko enquanto personagem, e por que que o Aang, ele tem uma simpatia tão grande com o Zuko, como ele não tem com outras pessoas. Ele se identifica ali muito com ele. Eu achei esses paralelos que a série foi criando, eu achei que a forma que eles formataram aqui foi bem sucedida, eu gostei.
Fala dessa questão aí de que qual que é a jornada deles, né? Tipo, a gente tem, né, no começo aí da série, o Aang fugindo do tempo do Wild West, ele se perdendo na tempestade, se auto-selando no iceberg por 100 anos, a Nação do Fogo ataca os monges do Wild durante o cometa dos Frozen.
Deixa eu te fazer uma pergunta. Esse começo que é diferente, né? Porque...
Cara,
o que você achou?
Eu vi isso no Twitter e eu concordo 100%. Eu acho que eles pegaram a narrativa que acontece com o Aang, como é que é o passado dele, etc, condensaram e colocaram do jeito menos interessante. Começar com isso foi um grande erro, um grandíssimo erro pra mim. Eu não consegui simpatizar com a situação, assim, sabe? Tipo, mesmo sabendo o que acontece, mesmo sabendo a importância, de colocar ele como um flashback em série, em vez dessa questão da aproximação do Aang com o Sokka no começo, né? Nessa questão de a importância do Aang no mundo. A série fala bastante disso, na verdade, né? O Aang, quando... Isso é uma adição também, né? O Aang, quando ele se funde com o espírito do oceano, no final ele fala, ah, isso não é meu tempo, isso não é meu mundo. Isso não é uma questão muito grande na primeira temporada, né? Do Avatar, no livro 1 da animação. A série, por trazer esse ponto pra cá, eu acho que ela teve essa escolha de colocar esse flashback também, falando mais disso no começo do primeiro episódio. Eu acho que colocar a história contada na visão do Aang, né? Não no flashback, não na visão como a gente é apresentado na série ao longo da temporada, do massacre a tempo do ar, etc. Coloca a perspectiva de importância do que o Avatar precisa em relação ao passado. Ao começar ele, a primeira grande coisa que acontece na animação ser a Katara e o Sokka encontrando ele, né? E o Aang lutando contra o Zuko lá na vila, como acontece na série também mais depois, eu acho que a importância tá mais focada no presente. Não achei interessante, não gostei. Também não gosto do Aang ter do... Ah, eu vou espairecer, sabe? Tipo, ah, vou dar um passeio em vez de ter fugido mesmo do tempo do ar, responsabilidades, etc. Eu não sou muito fã do que eles fizeram aí nesse começo. E como eu falei, pra mim o primeiro episódio é o pior e aí vai melhorando pra frente, sabe? Desse começo assim, não foi... Not quite my jib, sabe?
O passeio, ele foge. Ele é mandado embora.
Não. Ele fala, ah, eu vou dar uma descansada, então... Até porque quando começa a tempestade, ele fala, ah, pô, melhor a gente voltar, não sei o que, na série, na animação.
Sei lá, pode ser que a minha cabeça só tenha dado uma corrigida, até porque depois no episódio que ele tá preso ali, os amigos dele são presos por aquele bicho do mundo espiritual, e aí ele se reconecta ali com as visões do... Esqueci o nome do monge, que eu achei que ele mandou super bem, esse monge, eu achei que ele... São os momentos que eles adicionam e relembram que o Aang, ele é esse outsider, né? Ele é desconectado com o tempo dele.
Sim.
E a série, eu acho que faz isso relativamente bem, porque ela também repete esse mesmo motivo, né? Dele ser um cara que ele é do passado, como você colocou, e com o rei lá da pedra, caralho, eu esqueci o nome também, é o
Obumi.
Então, eu acho que eles vão repetindo isso em vários, tipo, perspectivas diferentes, com vários personagens diferentes, eu acho que isso é uma coisa interessante. Nesse episódio, quando ele tá falando com o monge amigo dele, o monge fala, se você tivesse voltado, você teria morrido junto com todos nós. E eu achei interessante, ou seja, ele tem culpa, aquele negócio, ele se sente culpado. E aí, eu não sei se eu vi isso e aí eu eliminei uma memória e coloquei uma outra, né? Pode ser. Vou até depois dar uma revida aqui, mas, tipo, respondendo a minha própria pergunta, eu achei bem curioso. Eu conseguia ver as intenções dos diretores ao inverterem um pouco essa narrativa. Uhum. Que era um negócio de, tipo, já estabelecer a importância do Aang, já criar um vínculo emocional, estabelecendo o que foi perdido ali, né? O que ele teve que sacrificar, e aí você cria essa simpatia. Mas, narrativamente falando, eu acho mais poderoso essa coisa deles, né? Dos dois garotos, no caso a Katara e o Sokka, eles trombarem com o iceberg com um garoto com seta brilhante e, tipo, na animação, o jeito que eles filmam isso é um negócio que, tipo, realmente você vê e parece caralho, isso aqui parece uma coisa de outro mundo, uma coisa alienígena, uma parada Sim. que dá medo assim, sabe? E aqui a forma que foi filmada não foi exatamente dessa maneira. Então, tem algumas questões que eu tenho até com a cinematografia da série assim, que eu acho que eles pioram um pouco a animação.
Clara assistiu comigo, né, e ela falou algumas vezes, eu concordo com ela também. Parece que muita da filmagem foi feita com medo, assim, sabe? Tipo, nossa, tem esse tipo de cena que a gente tem que colocar, né? Tipo, o Aang brilhando o olho, não sei o que, quando ele sai do iceberg, ele cai direitinho, dobrado, no joelho. Só que o jeito que a composição da cena tá ali pra mim é, tipo, não dá importância, não dá o peso que você falou desse negócio medonho, do poder do Avatar, né? Tipo, tem um negócio que o Sokka fala na animação, que não tá aqui, que não é tão importante assim. Não sei se você vai lembrar daquele episódio que eles vão ver a cartomante lá, ela fala do futuro da Katara, que ela vai se casar com um grande dobrador, e o Sokka fala, nossa...
Foi cortado, né?
Às vezes, não faz tanta, né, falta, assim, pra mim, mas o Sokka fala nessa frase, às vezes eu esqueço que esse garoto é um puta dobrador, tá ligado? E eu não senti isso em nenhum momento da primeira temporada da água, voluntário ou involuntário, tá ligado? No estado Avatar ou não.
Porra, no estado Avatar ele apelou pra caralho, guys.
Na série? Não acho não, cara. Quando ele entra no modo Avatar dos outros, quando ele pega o Roku e pega Kyoshi, aí beleza, tranquilo. Mas o Aang dobrando
ele
assim...
não pega.
Como não? Quando ele tá no Templo do Fogo, ele vira o Roku,
assim. Ele vira animação, velho.
Sei não. Na animação é quando ele tá com o John Dong lá, o mestre do fogo dele primeiro.
Não, porque olha, aqui na série, ele entra no Templo do Fogo, ele é colocado naquela salinha pelo monge, e aí ele é adormecido pela mina lá, e ele é capturado. Ele conversa
com o Roku. Então.
Tanto que isso é uma coisa que eu senti falta, que eu ia falar, a não ser que eu tenha pulado sem querer, porque, tipo, eu às vezes tava assistindo pelo tablet, e aí o tablet não sincronizava direito, aí eu falava, caralho, mulher, onde é que eu tô? Talvez eu tenha pulado, mas eu lembro que eu senti falta dele não virar o Roku. E eu senti falta também do Roku não ter aquele visual, que, mano, o Roku é o mais assustador em character design. Pensa no character design do Roku. Ele é gigantesco, ele é alto, e ele tem a cara muito triangular, assim, tipo, ele fica com os olhos meio assim, sabe? E aqui ele é, tipo, ele, sei lá, tem uma cara muito redonda, ele é mais fofinho, assim, sabe?
Ele tá mais gordito mesmo. Isso foi um padrão, né, em alguns personagens da série, né? Tipo, senti isso na Azula, na Mei.
O próprio Zuko é cabeçudo a beça.
O Zuko, tipo, exatamente.
Tanto a Azula quanto o Zuko, eles não são gordos, né? Eles só
não, têm
cara redonda.
Exato.
Mas enfim, sim.
Cara, eu não senti esse poder, assim, mas enfim, né? Tipo, nessa questão de adaptação, então, da jornada, tem coisas que a gente falou aqui que foram cortadas, outras coisas foram condensadas. Esse episódio da cartomante aqui não faz nenhuma diferença pra mim, é um negócio que eu gostaria de ver, tá ligado? Tipo, né? Zero diferença. Tem um episódio que o Aang, né, ele tenta fazer a dobra de fogo, né, com o Jong Jong lá, né, que é o primeiro mestre dele também. Não foi mencionado isso. Outras coisas foram condensadas, né, a narrativa do Jet lá, os Freedom Fighters, junto com o Inventor, junto com o Machu, né, tudo isso foi num episódio só. Não acho que ficou ruim isso, tipo, dá pra condensar numa coisa só, não ficou apressado nem nada.
Isso eu colocaria melhor, as coisas, né, que melhorou.
Um negócio que eu gostei, assim, de adição também foi que o Zuko trouxe a infantaria que seria sacrificada no plano de guerra do Ozai pra ser os pessoal que vai no navio com ele. Achei legal também, né? Outras coisas que foram adicionadas, entretanto, eu achei esquisito, assim. Eles colocaram o Ashitong lá, a coruja que sabe mil coisas por motivos. Não sei por que ele tá lá, tá ligado?
Colocaram no Spiritual Realm lá.
Exatamente. Né? Outro que foi condensado também, a primeira vez que o Aang entra no mundo pra aquele demônio panda lá, né? Que é aquele bichão de quatro patas lá, etc. Eles colocaram o Ko, né? Que aparece no Polo Norte ali no final também. Achei esquisito, assim, sabe? Tipo, não tem uma resolução. Eu gosto desse momento do Aang no fim da primeira temporada da animação, porque mostra ele um Aang monge, assim, sabe? Um Aang sereno, um Aang que entende a questão do mundo espiritual dele, o que vai contradizer muito com a minha principal reclamação do Aang pra frente. É, e nesse momento eu achei ele, tipo, ele foi... As coisas aconteceram assim, ele teve que, né, ir pegar os arqueiros de Yuan lá pra pegar de volta o totem do Kuruki, etc. Tipo, achei esquisito, sabe? Tipo, uma cena meio que parece a cabeça. E falando dos avatares passados, o Roku é pra mim é o que menos tem problema. Acho que, tipo, a caracterização dele tá legal, assim, etc. Tipo, eu acho que o personagem parece, com um ponto que eu já falo, mas a Kyoshi e o Kuruki, eu não sei o que acontece, caso eu não sei qual que é essa sensação pra mim, mas, tipo, parece que os produtores da série, eles pegaram a percepção do fandom desses dois personagens. A Kyoshi é uma mania comecida. Vou fazer lá uma mania comecida. Tipo, o que não é bem assim, não é bem esse rolê, não é assim que a série principalmente trata e depois o material que aprofunda trata ele depois. O Kuruki tem esse rolê de um retconzinho assim dos produtores, né? Tipo, da animação, né? No começo ele era um avatar meio que tipo, ah, não teve tanta importância. E conforme eles foram aprofundando o lore de avatar, inclusive, eles foram colocando mais coisas pra ele. E aí parece que os caras da série falaram, puto, a gente já tem que trazer isso pra cá rápido porque os fãs vão gostar. Tipo, e esse payoff não é muito dimensionado assim pra mim. E o que me incomoda em todos os avatares, todos os três que aparecem, o Kuruki, a Kyoshi e o Roku, é esse rolê do Aang, você tem que estar sozinho. Cara, isso nunca foi uma questão. Nunca foi uma questão em nenhum dos avatares, tá ligado? Fora no final ali, da segunda temporada, que o monge vai falar pra ele, ah, você vai atingir o seu avatar com o negócio. Mas tanto a Kyoshi, quanto o Roku, quanto o Kuruki, eles não passaram por isso. Não tem esse rolê do tipo, não, o avatar é uma força sozinha, você tem que ficar alone, não sei o que, etc. E esse é uma tônica que vai pelos três, assim, que tipo, me parece que é pra adicionar mais um peso, assim, de tipo, ah, o que você falou do motif ali, né? Tipo, ah, você não é desse mundo, você tem tempo, etc. É pra colocar mais um negócio dele, ó, como você tá sozinho, etc, etc. E eu acho que empobrece a narrativa dos avatares passados, cara.
Eu vi exatamente como isso, assim, do tipo, é o motivo, é pra tentar adicionar essa questão de, tipo, o Aang vai fazer diferente, porque o Aang, ele não é um avatar que ele vai conseguir ser esse picudo, porque ele é mais novo, ele não teve o treinamento adequado, e ele tá enfrentando um nível de ameaça que nenhum deles teve que enfrentar, que é, tipo, o cometa vindo, deixando a nação no fogo fudida de novo, e a nação em guerra com os outros estados já, tipo, bem enfraquecidos, né? Os caras da ar já eliminados, o pessoal da água divididos e só com um outpost ali que representa um pouco mais de poderio militar, mas ainda eles não conseguiriam fazer, tipo...
Frente, né?
É, exato. Eles não conseguiriam sair de lá. A força deles está em ser uma resistência, né, entendeu?
Sim.
E a galera da Terra, aí eles... É o que eu achei, tipo, claramente uma questão pra tentar estabelecer a segunda temporada e qual que vai ser o conflito, que é o Mushu foi capturado e o rei também, e isso é um negócio que não foi exatamente assim, pelo que eu me lembro na animação.
É meio que assim, sim, tem um rolê lá da família da Mei, tem essa questão do Macia. O que pra mim, no final ali, achei esquisito é que, tipo, na animação o Bumi se rende e ele faz disso um motivo pro Aang, né? Tipo, ele fala dos três Jin, o Jin de defesa, o Jin de ataque e o Jin de, né, steel, né? Acho que é assim que ele chama em inglês, principalmente. E parece que ele no final da primeira temporada da série, né, agora da Netflix, teve um conflito, né? O Bumi lutou contra eles. Mas aí vamos ver como eles vão adaptar na segunda temporada.
É, eles vão, né, tipo, exatamente, eles vão mostrar em flashback. Mas é uma coisa que eu achei bem, tipo, mano, a série acaba, o último episódio ele acaba umas três vezes, né?
É,
e os três finais, assim, eles vão se repetindo. Que aí você fica, não, mas é como se fosse um pós-crédito, sabe? Beleza. Uhum. Não acho que prejudica muito. Não, mas, por exemplo, o Bumi também foi uma adaptação que eu acho que funcionou aqui. É, eu gostei que ele, no original, ele ficava fazendo, tipo, as charadas e esses desafios pra ele ir se superando, e parece que ele vai matar a Katara e o Sokka, né? E aí você tira a agência desses dois personagens, e aqui, ao condensar junto com a plot do mecanismo, que já estabelece rapidamente que o Sokka, ele tem essa questão da engenharia e tudo mais, fica, tipo, eles trazem isso mais pra frente, que eu acho interessante, e a Katara com a questão toda do Jet, então você vai desenvolvendo, assim, com uma história ABC, que depois ela se junta, enquanto na animação em termos de plot é mais simples, né? E eu achei legal como eles fizeram essa adaptação, acho que funcionou bastante, e eu gostei dessa questão de você ver o ressentimento do Umi com o Aang largando ele, e é um negócio que retoma uma infantilidade nele que eu achei interessante, do tipo, ele tá agindo ali de forma infantil, mas ele ficou sentindo que ele foi abandonado pelo amigo, né? Então você resgata esse negócio. E aí quando eles resolvem isso, eu acho que funcionou bem também, porque ele começa a falar, e aí era uma coisa que inclusive você fala no seu vídeo de Avatar, você tava com medo deles tirarem esse negócio todo da criança com responsabilidade demais, e aqui eles reforçaram isso e mostraram esse fardo, né? E ele fica falando, o que você vai ter que sacrificar pra, tipo, conseguir gerenciar uma cidade? Isso é só uma cidade, quem dirá o mundo todo. E aí, é isso, você quer salvar, você quer ganhar esse desafio, você quer ser livre. Então, tipo, você ganhou, me deixa a pedra cair, né? Tipo, só soltar. E aí eu achei legal como entra o Sokka e a Katara. Eu acho que ficou bom, eu acho que funcionou. E aí depois ele tem aquela questão de mostrar o apito, e aí o Boomer lembra deles quando criança e tal. Então, cara, isso é uma adaptação que eu gostei que a série fez.
É legal, é bem feito, assim, acho que a condensação dessa parte facilita. Posso dizer da parte do mundo dos espíritos, assim, sabe? Achei as coisas muito corridas ali. Acho que parecia que eles tinham que mostrar um pouquinho, né? Tipo, ó, ele entra no mundo espiritual aqui, trouxeram o Sokka e a Katara pra isso também, e aí condensaram com aquela do espírito do demônio azul, né? Que usou pra salvar ele dos guerreiros Yuan lá, etc. Essa é uma adaptação, assim, uma condensação que a série que não me agradou tanto. Acho principalmente porque, tipo, isso acaba impactando um pouquinho o desenvolvimento. E aí acho que em questão de adaptação narrativa, eu passo agora pra essa questão de personagens, porque esse é um ponto um pouquinho negativo pra mim da série. Eu não me importo que ao, né, tipo, tirar algumas coisas ou acrescentar, a série toma rumos diferentes do que acontece entre um momento e outro pra alguns personagens, né, de como a gente vai ver o big picture ali no final, né, chegando na mesma conclusão, conclusões diferentes. Entretanto, eu acho que, tipo, algumas coisas foram fundamentais, assim, alguns desenvolvimentos de personagens fundamentais foram tirados, né, da gente e tirados dos personagens. Você falou dessa questão da responsabilidade do Aang, acho que o mundo tá bem centrado nisso, né, a série é bem centrada nisso. O Aang é uma criança, ele se comporta como uma criança, acho que falta um lado mais playful do Aang, não sei se você concorda, né, na animação, assim, tipo, ele tá sempre buscando, ah, vou montar nesse bicho, me divertir aqui, vou dar risada aqui. O Aang, ele é criança, assim, você vê aquele jeitinho infantil nele, gostei bastante do ator que faz ele, né, que é o nome dele, mas esse lado mais engraçado, assim, ele dando risada, etc, eu senti menos momentos. Não é nem especificamente dele que eu vou falar. Eu queria falar do Zuko, especialmente. Acho que tem dois momentos que me faltam bastante no Zuko, e os dois estão relacionados ao Zao. Logo que ele encontra o Zao no começo, o Zao ele já é essa figura mais imponente desde o início na série, na animação, né? Enquanto na série da Netflix ele tem um crescendo, assim. Ele começa como um cara mais humilde, etc.
Eles fazem ele ser mais ardiloso, assim, mais político do que... Exato. Ele é mais, um Littlefinger.
Pode ser. Exato. O que isso pra mim não foi... Eu gostei desse crescimento, assim, do Zao. Ele vai, né, ganhando mais corpo ao longo das coisas. Só que tem dois momentos que isso prejudica muito os momentos do Zuko pra mim. O primeiro é que logo quando ele encontra o Zao na ação, eles têm um Agnikai, né, uma batalha pra episódios futuros, entender o que aconteceu com a cicatriz do Zuko, né, tipo, já é um foreshadowing ali que ele fala. Eu até revi esse episódio depois, assim, como você fez em alguns momentos. O Airo, né, ele vai falando pro Zuko enquanto ele tá treinando ali no navio, pra ele manter a postura, pra ele pensar na movimentação básica, etc. E no Agnikai isso vira um ponto, né, o Zuko consegue derrotar o Zao ali na animação ao fazer esses ensinamentos que o Airo passa pra ele. E aí é onde entra o meu minha crítica, o Zao ataca ele pelas costas. E o Airo defende o Zuko, né? Ele para o ataque do Zao e fala até, cara, né, esse ataque pelas costas é zoado, né? Até em exílio, o meu sobrinho tem mais honra do que você, né? E esse é um momento de muito crescimento do que o Airo fala, o Zuko fala pra ele, nossa, pensa nisso em mim mesmo, não sei o que, etc. Né? Eu achei que isso faltou bastante desenvolvimento do Zuko esse ponto. E no final, né? Eu vou me adiantar um pouquinho, no final, não sei se você vai lembrar, num ataque lá à tribo do norte da água, quando o Aang tá naquele momento, né, possuído pelo espírito do oceano, etc. O Zao, ele tá pra cair na ponte ali, pra virar no vórtex, né, e ser engolido pelo mundo espiritual, pelo Aang, e o Zuko dá a mão pra ele, né, pra salvar ele, não sei o que, e o Zao recusa, e aí ele vai preso pro mundo espiritual, até em Korra, depois a gente vai ver o Zao lá, espíritos esquecidos, etc, né, o conquistador da lua, etc, etc. E esse momento não existe, né, o Airo mata o Zao, né, o Airo dá uma bola de fogo no Zao, o Zao cai na água e morre, assim, morre queimado, né. Esses momentos, assim, eu acho que tiram muito do Zuko, cara, tiram muito do desenvolvimento desse cara que, tipo, ele tem uma missão, ele quer restaurar a honra dele ao trazer o Avatar de volta, mas embora a gente consiga ver isso em outros pontos, eu sinto que tira da caracterização desse cara que é honrado por si só, é aquele cara que a gente vai ter aquele, o melhor arco de redenção que eu já falei no vídeo passado no Rage Quit também, tá ligado? Nas redes sociais. Você vê glimpses de honra, glimpses de possibilidade de redenção do Zuko desde o começo da série. E aqui, esses principais dois momentos foram cortados pra mim, esse momento do Zuko ser um cara que a gente vai desenvolver ao longo da, ter demorado, um cara que a gente vai, né, trazer ele pra mais spotlight ali, pra, a partir da segunda, etc, etc. Senti muita falta disso, o Zuko pra mim é o primeiro que mostra isso.
É, o Zuko é o que eu menos gosto, na verdade, até a atuação do garoto, tipo, no anime, tá bom que a gente viu em português, não sei como é que é o original. É.
Eu vi nos dois, no caso, mas eu vi mais em português.
A atuação do Zuko na animação original, dublada em português, é, e até como o personagem ele é feito, lembra que o tanto o Aang quanto o Sokka, principalmente, até porque eles têm um componente de alívio cômico, eles fazem muito mais caras e bocas, e tipo, eles se assustam e abrem muito o olho, e aí tipo, eles riem, ou eles se atrapalham, e eles são muito mais caras e caricatos. O desenho do Zuko, ele é feito de maneira, ele mantém muito a postura, ele é muito mais ele sério, é sharp, ele é muito, né, mais ameaçador, ele é afiado, exato.
Sim.
E aqui, a atuação do garoto, tipo, já dá muito a entender que ele é esse garoto muito emotivo, que ele tem uma sensibilidade, que ele parece, em muitos momentos, um garoto enfesado, até com relação à voz dele, como que o ator, ele faz a voz. E tipo, cara, você obviamente sabe disso, você fez aula de teatro, mas a voz, ela é um puta componente de módulo de atuação, entendeu?
Sim.
Se você vê aquele cara, o não sei o que, Butler, que fez o Elvis, cara, tipo, a voz dele não Austin é Butler, assim tão sim. grossa, sim, Austin sim, Butler, sim. Tipo, ele faz aquilo pro Elvis, entendeu?
Cara, inclusive então, assisti Duna nesse fim de semana, ele tá fantástico, Duna, puta que pariu, mano, fantástico, cara.
Então, mas tipo, a voz é um componente da atuação, e eu acho que esse Zuko, não sei se por direção ou por, tipo, sei lá, alguma limitação do ator, ele dá muito mais a entender que ele é esse garoto enfesado, que ele é, tipo, parece meio mimadão, que eu acho que me dá a entender que é intencional, porque eles adicionaram esse arco do, tipo, do não é o meu príncipe, né, com aquele cara lá da embarcação, e aí depois ele tem aquele negócio do, tipo, bom, vocês só estão vivos porque o seu não príncipe salvou vocês, aí eles adicionam aquele elemento. Então, eu não gosto muito da caracterização do Zuko aqui, por mais que, de novo, eles sacrificam esse negócio, eles adicionam outras coisas que mostram a sensibilidade do Zuko através de alguns flashbacks, mostram essa questão dele ter um diário, ter esse livro e ele documentar o isolamento dele, documentar como ele registrou essa questão dos flashbacks, e aí o Aang, ele fala, pô, você em grande parte foi um cara que você tá me acompanhando, eu consegui entender a sua história, que é um negócio que lá pra frente vai ficar mais fundamentado ainda, que o melhor amigo do Aang vai ser o Zuko, né? Então tem coisas que eles adicionaram, tem coisas que eu gostei, tem coisas que tiraram. Por exemplo, uma coisa que isso eu vi no Twitter, e realmente eu acho que piorou, é que o Zuko, ele luta contra o Ozai.
Contra o Ozai, perfeito.
Na animação, ele não luta. Ele faz a desonra ao questionar as decisões militares, e eu achei, eu não lembro como é que isso é na animação, mas aqui ele questiona porque ele basicamente vai mandar uma linha ali, que é a mais fraca, coisa. Era 41, é a mesma coisa, né?
É a mesma coisa.
E aí ele questiona, e aí ele vai pro Agni Kai. E aí, quando na animação ele descobre que é o Ozai, aqui no original é igual, assim, ele não sabia que ele ia lutar contra o pai dele. E aqui você vê o Zuko, ele ficando, tipo, um pouco perplexo, ele fica assustado e ele tem ali alguns relampejos de, tipo, vergonha, né? Mas na animação é isso, assim, ele se fecha, ele começa a olhar pra baixo, ele se recusa a lutar. E isso é muito importante pro personagem do Zuko. E eles tiraram isso aqui, eles fazem de forma diferente, né? O Zuko, ele luta e aí quando ele vê uma janela ali, ele mostra piedade. E esse é o sinal de fraqueza que o Zuko tem. E tem algumas frases que, de novo, não vou lembrar se tem no original ou não, mas são frases que eu acho que são relativamente boas aqui, que é tipo, que é isso que reavesse de verdade o Ozai, que aqui ele é retratado de maneira um pouco mais com tonalidade de cinza, e dá pra entender que ele tem algum carinho pelo Zuko, tanto que ele machuca ali o Zuko, mas não é imediatamente que ele vai isolar ele, é quando ele chega com o Zuko ali no leito, né, no hospital, e o Zuko fala, às vezes, se você dá uma chance pros fracos, eles podem se provarem ser fortes. Não sei se isso
tá na animação, acho uma boa frase.
Isso eu acho uma boa frase, eu acho que isso é um negócio que também é um, de novo, é um motivo que adiciona, pode ser repetido e adiciona. Então assim, é difícil julgar sem você ver a obra como um todo, eu não sei, porque a gente não viu ainda, né? Então tem muita coisa, eu acho o primeiro livro do Avatar o mais fraco, assim, eu acho ele mais infantiloide.
Avatar vai crescendo, né?
Você vai crescendo, exatamente. Eu acho que essa série, ela pode ter isso também. Tem algumas coisas que me deixam com o pé atrás, mas por exemplo, o arco do Sokka não sendo machista, eu entendo como
não fez falta. Piorou,
mas eu acho que não fez tanta falta assim.
Não.
Porque, tipo, eles colocaram uma outra coisa de forma mais evidente no Sokka, que também conversa com outros temas, que é o que a sociedade espera de você. A sociedade espera do Aang ser o Avatar, a sociedade espera do Zuko ser o grande herdeiro do Trono de Fogo, a sociedade espera da Katara ela ser, tipo, essa menina que não luta, porque mulheres não lutam. E dele esperam ele ser, tipo, o que é uma coisa que, de novo, isso vai se repetindo na série. Ele ser o sucessor do pai, né? O líder da tribo, o cara da segurança. E isso é uma coisa que eu achei bem interessante como eles colocam ali.
Sim, concordo. Acho legal.
Então, de novo, assim, tem coisas que a série tira que eu acho que são ruins, pra mim o mais injustiçado realmente ficou o Zuko, porque eu achei que era o Sokka, porque no começo, assim, era o que tinham saído nas headlines, né? Que inclusive você fala lá no seu vídeo. Mas eu acho que o que eles substituíram, o que eles trouxeram de maior enfoque, funciona, sabe?
Não fez uma grande falta, assim, sabe? Tipo, eu até assisti os primeiros episódios, assim como na série, a entrada do Sokka na Ilha Kyoshi é logo no começo, 4, tá ligado? Né? Então, tipo, não é um grande arco, assim, de machismo do Sokka, tá ligado? Ele vai aprendendo mais e mais e mais, né? Acho que até depois ele sair da Ilha Kyoshi tem coisas ainda, né? Eu vi mais essas partes, mas eu sei que tem um pouquinho, mas, tipo, como eles fizeram a substituição ali, não influenciou. O headline foi mais grave que o que no final acontece mesmo, tá ligado? Então, tudo bem. É. Você falou do Zuko, eu concordo com isso, né? Ele sofre bastante, assim, dessas duas partes que eu falei, das outras partes que mencionou também. Quem mais sofre pra mim é a Azula, entretanto, cara. Eu acho que fizeram o personagem da Azula ali, sabe? Por não estar no começo, né? A Azula não aparece na temporada, né? A gente tem, acho que ela aparece no flashback do Agni Kai só. O Ozai também é um cara, é uma figura que a gente vê na sombra só e volta pelas chamas. Eles deram bastante destaque pra ele na série também. Eu acho que esse núcleo, no geral, no todo, assim, não só em questão de desenvolvimento narrativo, a Azula pareceu muito mais Peri pra mim do que aquela figura sisuda, cruel, psicopata que a gente constrói na segunda temporada e que ela vai perdendo isso ao longo da... Aqui parece que eles estão fazendo um crescimento pra talvez na segunda temporada ela tá nessa parte sisuda e depois ela cair de novo. E eu acho que, tipo, esse primeiro crescimento dela enfraquece um pouquinho... É o que você falou, a gente não tem a obra inteira, né? Não dá pra vatinho, mas enfraquece um pouquinho pra mim o que ela pode vir a ser, né? Quando a gente tiver o resto da construção dela. Não curti tanto. E mais do que isso, concordar comigo, a parte da Nação do Fogo, essa inclusão deles, me parece a menos crafted da série. Você vê isso nos figurinos das pessoas em volta, por exemplo. A Mei e a Ty Lee parecem dois cosplays, cara. Sabe? Tipo, quando elas aparecem ali. Mesmo o Ozai, as roupas deles são, tipo, não tem nada fundamentalmente errado. Não tá fora de caracterização, acho que conversa com o resto das roupas da Nação do Fogo, etc. Mas elas parecem menos puídas, elas parecem menos usadas. Elas parecem roupas que foram construídas pra colocar ali, tá ligado? E falou, ó, colocamos, galera. Tá aqui, não se irritem com a gente. Tem a Ty Lee no topzinho dela. Tem a Mei com a roupa, o rabo de cavalo. A Azula tem a roupinha mais clara dela, no cinho pra colocar aquela realeza. E isso tudo me parece muito rápido, muito rushed, assim. E, tipo, pra quê? Pra que colocar a Azula nesse momento, tá ligado? Faltou tempo, faltou coisa pra vocês colocarem, né? Tipo, tinha que desenvolver ela desde o começo pra dar esse estéril pra ela. Colocou o Ozai teaming up quando ele bane o Zuko. É pra dar esse tom de cinza que você falou agora, que a Azula é pra dar esse motivo, assim, pra gente não... A gente não pode ter vilões completamente maus. A gente não pode ter, como Game of Thrones, assim, as coisas têm que ter tons de cinza, ou Thanos, etc. Né? Então vamos dar motivos pro Ozai. Ah, ele também teve o ciclo de Abu, a Azula também, etc. Isso tudo tá na série. Dá pra ver que o Ozai passou por coisas. Dá pra ver que a Azula por coisas. Mas não é na tua cara. Não é tipo, ó, a Azula também tá num ciclo de abuso, ó, é, né? Quando a gente fala da Azula, é o Airo falando dela. Tipo, o Zuko falando, não, na terceira temporada. Ah, eu sei que ela é minha irmã, eu sei que eu não devia brigar com ela. E o Airo fala, não, ela é maluca, ela tem que ser derrotada, tá ligado? Né? Tipo, não é na tua cara, não é? As coisas são mais, né? Enfim. E essa edição, pra mim, é a que mais prejudica, cara. Check. A Azula aparece aqui, ela vai ser a vilã da próxima temporada, a vilã do Pau. Ela que vai caçar o Avatar, porque o Zuko vai ser efetivamente exilado 100%, né? Não só fora do país, mas fora dos costumes da Nação do Fogo também, vai se esconder na Terra. Enfim, pra mim é onde peca. Pra mim é onde tá pior ali. Espero desenvolvimento pra frente, etc. A Azula, que parece ser uma boa atriz, tá ligado? Tipo, acho que ela fica nesse momento Peri, assim. Não sei se você viu, inclusive, mas ela é namorada do Dustin, que é o Grant, não sei o quê, que é o Dustin de Stranger Things. Eles são namorados.
Ah, não sabia.
Achei que bonitinho, coisa. Tá ligado? Mas, eu acho que nesse momento, principalmente quando eu vi a Mei e a Takara, eu falei, sabe? Tipo, nossa, o que tá rolando, tá ligado? Tipo, não, não foi assim, meu parte favorita, não.
Com relação aos figurinos, de forma geral, assim, tem alguns momentos que, pra mim, evidenciam um pouco um cosplayzão, assim. Uhum. Parece muito uma coisa que acabou de ficar prontinha, assim, sabe? Então, às vezes, armaduras, você imagina que o negócio, ele foi utilizado durante tempo, né? Assim, uhum. Ele tem um desgaste. E, às vezes, tem alguns momentos que o figurino não mostra isso, principalmente com relação, tipo, quando, sei lá, é mais reluzente e tal, e tem um uso de material. Colocar o Andrés pra falar disso é uma aula, assim, ele vai falando muito, porque ele realmente, ele fica vendo, ele vai no DVD extras e ele acha ali já o cara que faz o figurino, pra ele ficar ouvindo. Mas eu concordo. Com relação à caracterização e de trazerem esses tons de cinza, principalmente pra Azula agora, eu acho que é isso, tipo, é uma série infantil, entendeu? Eu queria mais sutileza, de forma geral, eu queria mais sutileza nas atuações, eu queria mais sutileza timing de entregas das falas, sabe? Você, às vezes, tem cortes e aí, tipo, ele deixa uma coisa muito óbvia com o que ele tá falando ali. Eu tô com dificuldade de pensar num exemplo específico, mas em vários momentos ele tem isso, assim, do tipo, até pra mostrar que não sei quem é irado. Por exemplo, vai, o Zuko tá lutando contra a Katara, aí isso eu achei meio enfraquece, porque, cara, o Zuko, ele é um puta cara habilidoso, ele tá há anos treinando e ele tá obstinado, sangue no olho. Então, tipo, mano, ele é um puta lutador. Ah, mas a Katara, ela foi pego de surpresa e a Katara Katara tá no, durante a lua cheia, então ela tá mais picuda. Beleza, mas tipo, cara, ela derrotar o Zuko ali, você sabe que não derrota exatamente, porque o Zuko depois ele fica puto, ele começa a derreter aquele gelo todo e aí o conflito deles é parado. Então dá pra você também argumentar essa frente, não é como se fosse a Rey derrotando o Kylo, eu sei que o Góis vai ficar incomodado. Mas enfim. Mas tipo, ele fala, ah, percebo que você encontrou um mestre, e ela, ah, sim, você está olhando pra ela, sabe? Tipo, cara, ele tem muito esses momentozinhos assim, que é, tipo, bem sim. Girl power, então eu acho que o girl power, ele tá 100% lá, o machismo, ele tá vindo de outra frente, não é exatamente pelo Sokka, então eu acho que ele tá representado na série, embora não exatamente no Sokka.
Tem tipo, o Paco ali no final, né, do mestre, que é no finalzinho também. É que, assim, só trazendo esse ponto dessa luta da cara do Zuko, eu concordo com o que você tá falando, que tem esses momentos mais on the nose, assim, mais óbvio, mas na animação é meio que isso. O Zuko chega pra ela e fala, ah, você veio aqui pra um rematch, né, here for a rematch, e ela, Zuko, não vai ser muito rematch, e ela, tipo, literalmente congela ele, porque ela tá no Polo Norte, tipo, no meio, eles estão lutando num iceberg mesmo, né, no meio da água e tal, e tipo...
E tá na lua cheia, que, tipo, exatamente. Deixa eles mais picudos e durante o dia. Tipo, é o que você falou, mas como eu não tenho a referência direta do anime, eu acho que esse tipo de timing de execução, e como as falas, elas são entregues e os cortes são feitos, ele talvez funcione mais num desenho, que, tipo, você tá mais acostumado a ser uma coisa elevado à elésima, e é mais exagerado. E enquanto com o live action, eu sinto que isso fica mais evidente, fica mais aparente. Então,
eu tenho um exemplo disso, tava procurando um exemplo, eu tenho um exemplo disso também. A faca do Kuroki, sabe? Tipo, um negócio que eles adicionam, que não existe no desenho, que, tipo, é muito... Cara, a gente precisa dar mais tempo de tela pro avatar da água enquanto da água, tá ligado?
Sim.
Né? Então, ele tem uma faca que foi feita no mundo espiritual e o Zal vai matar e peixes com ela. Tipo, cara, você tá só complicando uma trama que é muito básica, tá ligado? Não precisava disso, eu acho que... É. Sei lá, enfim, não... Eu acho que é o que você fala, assim, é tipo, ó, galera, isso aqui, conversa, etc, etc, e tem que estar aqui pra vocês. Eu concordo com você nesse ponto também.
Mas, de novo, de forma geral, eu sinto que eu gosto da série mais do que eu desgosto. Eu veria definitivamente outras temporadas e eu acho que eu estaria feliz, assim. Eu comecei assistindo de forma um pouco obrigada, porque o primeiro episódio não me pegou tanto. E aí, eu...
Obrigado por quem, Cazu? Quem te forçou a assistir isso?
Rage Quit. Podcast mais agressivo, o boy estava, eu vou espancar a sua cara se você não assistir. Meu Deus. Só uma coisa, dobradores de terra são muito burros. Eles têm um poder que, eu pensando aqui, esse par são os mais poderosos, porque, não sei que o fogo ele esteja numa puta de uma temperatura fodida e não deve estar, porque você consegue com um leque com uma espada desviar a bola de fogo. Que eu acho que é um jeito, pensando em balanceamento de gameplay aqui, eu acho que faz sentido. Senão os dobradores, eles seriam extremamente OP e quem não é dobrador, tá fodido. E aí eles dão esse balanceamento ali que eu acho ok, então vamos fazer dessa forma. Mas cara, qual que é a vantagem de você fazer um pedregulho que é lento. Bicho, faz estacas de pedra. Foi literalmente isso que machucou o Iroh e fez ele ficar fudido. Foi tipo quando o cara, ele manda as estacas e aí ela quebra em vários estilhaços. Faz isso, caralho. É muito mais eficiente do que uma pedra lenta.
Às vezes eu acho assim, tipo, até na animação também, eles dão um dumb down, assim, eles emborrecem um pouquinho os dobradores de terra pra Toph ficar muito mais foda, tá ligado? Quando ela aparece. Porque a Toph é o personagem mais poderoso de Avatar, inegável. É tipo, foda-se o Aang, foda-se o Ozai, tá ligado? Não existe bicho mais forte do que a Toph em Avatar. Merecidamente, eu adoro a Toph. Eu aceitei o Sokka não sendo machista, aceitei as coisas acontecendo. Não tirem as piadas de cego da Toph, pelo amor de Deus, por favor. Sabe? Deixem isso na segunda temporada. Já fica o meu apelo aqui, né? Pros desenvolvedores da Netflix, que com certeza acompanham o Rage Quit. Mas, enfim. Acho que nesses pensamentos finais aí, que a gente deixou no começo, eu não achei Avatar ruim. Não, de maneira nenhuma. Como você falou, assim, eu me diverti assistindo. Alguns momentos, assim, você fica tipo, mas outras coisas foram muito legais. Os últimos dois episódios, ali, a batalha no Polo Norte, bem bons, né? Não bem bons, tipo, não bem bons pra média da série. Achei bem bom mesmo. Gostei de como foi feito, gostei das adaptações, gostei do desenvolvimento da tribo, etc, etc, etc. Uma segunda temporada, terceira temporada, eles forem fazer assim, vou acompanhar, vou assistir. Não por obrigação, porque eu gosto muito de Avatar. Mas aí entra num ponto de ponderação, que vai dar um aspecto negativo, que não é isso que eu quero deixar de mensagem final, gente, mas que você vai entender. Acho que, até em relação ao episódio que a gente grava ali no começo, Avatar é uma das melhores séries de animação, period, de todos os tempos. É muito bom. Revendo hoje, hoje, assistindo quando criança, pegando as mensagens, a expansão do lore, depois Korra, os livros que vieram depois, as novas coisas que vão ter. A gente não falou disso nesse episódio, mas falei disso em gravação, falei disso. Os produtores originais, o David Besney, é o nome dele, eles saíram da produção pra fazer mais coisas no universo deles mesmo, com animação, pra continuar a expansão do universo deles, né, ali mais nos estúdios Nick, né, estúdios Avatar, agora separados, etc. Pra mim e pra muita boa parte do Rage Quit, pra muitas pessoas aí ao longo, né, da internet, Avatar é uma das melhores animações, né, de todos os tempos. E por isso, e talvez tenha uma questão de validação de controle de expectativas, eu não consigo pensar em assistir um Avatar e não ir pra animação em vez de assistir essa temporada, sabe, em vez de assistir a série. Você falou isso no começo, não consigo recomendar que você que fala, tipo, ah, vou ver Avatar, onde vai ser o melhor jeito de ver um negócio que ainda é atualizado, que trata de questões relevantes, que tem um flow de pacing, narrativa, etc, divertido, etc. Pra onde eu vou? Vai pra animação. Eu não consigo falar outra coisa. E acho que ao esperar, quando a Netflix, né, que a gente sabe que não é motivado por isso, né, muito mais capital ali, etc, se ponha a adaptar um negócio que é tão bom, tão bem feito, tão relevante, eu esperava mais. Eu esperava, assim, eu acho que uma propriedade intelectual desse nível merece um negócio. Não é ruim, de maneira nenhuma. Gostei, achei divertido, assistiria de novo, vou assistir mais coisa. Mas não é Avatar, porque não é uma animação. Não é Avatar, porque, tipo, ó, vai superar o desenho. É porque, não, por mais ok que seja isso, é ok. Enquanto a animação é uma das melhores coisas já feitas. Não consigo ir por outro caminho.
É, assim, eu não acho que a primeira temporada é uma das melhores coisas já feitas. Eu acho que Avatar cresce. É, e eu acho que tem isso que tem que ser colocado na equação. Eu não acredito nesse salto de qualidade progressivo que rola na animação na temporada, no live action. Justamente porque o live action já tem essa referência, entendeu? Uhum. Então, tipo, entendo que eles querem fazer adaptações e você precisa pensar do porquê, né? Do tipo, quando você conta no formato de episódios, de basicamente você tem 19 minutos, sei lá, por episódio, 20 minutos, você tem que começar a contar uma história de começo, meio e fim. De forma geral, é isso. Então, tipo, você precisa dividir. Então, por isso que o Jet, ele não tá na cidade ali, de pedra, ele não tem a plot toda com o engenheiro, o inventor, junto ali. Aqui, eles conseguem contar isso e juntar, uhum. Porque eles têm uma hora. Então, eles tinham que fazer essa divisão, porque senão ele ia parecer uma coisa meio de side quest, ia ficar uma coisa meio passageira. E eu acho que, de forma geral, eles foram bem sucedidos nisso. Talvez esse formato, ele se beneficie nas próximas temporadas, porque os arcos, eles vão ficando mais, tipo...
intrínsecos, mais interligados.
Mais intrínsecos entre eles. Mas eu acho que ele acaba pedalando na execução. É como eles fizeram as atuações, é como eles fizeram, tipo, a cinematografia, os ângulos de câmera. Eu acho que nesses momentos, assim, em como o produto, ele tem o packaging dele, sabe?
Falar um negócio que não significa nada, tá ligado? Eu odeio quando as pessoas usam esse argumento, mas falta alma, falta soul, sabe?
Tipo... eu não gosto muito desse argumento mesmo, porque eu acho ele muito...
Eu também não.
Acho ele muito etéreo, assim.
Ele significa qualquer coisa, tá ligado? Mas, exato. Mas
eu acho que é justamente o packaging, assim, do tipo, cara, é a execução. É como você faz a atuação, é como você faz a entrega das falas, é o timing de humor, de como, tipo, você... O Iron ali, eu acho que, tipo, ele tá legal, ele tá bem, mas eu ainda sentia, tipo, uma ternura, um nível de ameaça, um poder no Iron da animação que, tipo, eu ainda não vi muito bem aqui, sabe?
Falta essa dualidade dele, né?
E o Zuko, ele ser imediatamente, tipo, de forma muito mais clara de você ler esse garoto enfesado, enquanto na animação, ele é esse cara que, tipo, você precisa de um pouco mais de tempo, você precisa de um pouco mais de sensibilidade pra conseguir ler entre as linhas ali, de por que ele tá agindo daquela maneira, aqui tá muito óbvio. Então, tipo, são coisas mais sutis, eu acho, que é essa sutileza que acaba faltando, entre aspas, a alma. Sim. Que é por isso que ele fica enfraquecido e é por isso que eu acho que ele é o produto pior. E, cara, não tem como, tipo, não tem como você tirar da equação de que Avatar é uma coisa de 2006. Velho, você ter uma animação feita daquela maneira, no Nickelodeon, pra criança, e é um formato, tipo, que tem uma história, um arco compreensivo dividido em 1, 2, 3, sabe? Tipo, cara, é uma coisa muito além do seu tempo, muito além. Então, tipo, o Avatar, a animação, ganha muitos pontos por conta disso. Agora, se fosse uma coisa pegada, tirada do vácuo, assim, dois produtos se manifestaram e materializaram à nossa frente. A primeira temporada desse live action e a animação. Digamos que isso tivesse acontecido. Eu não conseguiria falar de forma tão objetiva que o live action é tão pior. Eu acho que ele é pior, mas eu não diria que ele é tão pior assim. De novo, eu acho que a progressão de melhora da animação, eu acho muito difícil, por mais que tenha algumas características que favorecem o live action e esse formato de episódio de uma hora, 8 episódios de uma hora, ao invés de 20 episódios de 20 minutos. É. Mas eu ainda acho que é difícil, assim. Eu acho que eles vão errar mais. Até porque o track record da Netflix é esse. Eu ainda fico sentido com a porra do The Witcher. Mas assim, o Umbrella Academy melhora. O Umbrella Academy fica... Eu acho boa a primeira temporada, eu acho essa temporada bem boa.
Stranger Things melhora, assim. Tipo, Perfect... ele melhora e piora, na verdade, né? Tipo, né?
A primeira é muito boa, a segunda é zoada, a terceira é ok, a quarta é boa. Tipo, a quarta é bem boa.
Sim, sim.
Então, tipo, realmente o track record, ele é inconsistente. Mas eu vou assistir, eu quero ver qual é. Eu gosto pra caralho dessa animação. Eu queria um jogo de videogame que você criasse o seu dobrador, sei lá. Acho que seria legal.
Não tá? Tipo, não acho que é um dos projetos do estúdio lá dos criadores.
Ah, é? Interessante. Eu vou até procurar aqui. Sim.
Assim, eu sei que não é muito seu deep, assim, não é muito teu rolê, mas saiu o universo D&D baseado em Avatar. Você cria o dobrador, conta a tua história ali, mas enfim.
É interessante, diferente. Na verdade.
Cara, acho que é o que você falou. Não tem nada fundamentalmente errado, Ashley. Acho que é o conjunto. Sim, tipo, é o que bota ali no 65% que a gente colocou o episódio pra mim. Tá?
Uhum.
Assista, tipo, né, você que tá ouvindo esse episódio provavelmente, né, já viu Avatar, tá ligado? Uhum. Eu iria pra animação, mas acho que o Kazu tem razão quando ele fala que é porque como ela termina, como ela vai até o final. Vamos dar esse voto de confiança aí. Na primeira temporada, acho que, né, eu espero que as críticas que estão pedindo mais pro negativo aí não pedem tanto no Netflix pra, tipo, ou diminuir o orçamento, ou, né, investimento aí pra fazer o resto, mas que a gente consiga ter as adaptações das próximas aí pra ver terminar num positive note. Certo?
Tá certo.
E diga o que você achou também de Avatar. Você prefere ver o live action? Se você gostou, vai dar uma chance, assim, elas vindo ou não? Devem vir, né? Acho que já foi até anunciado, são, etc. Mas enfim, a gente vai acompanhando aí. Conta pra gente lá no Rede Quid BR, conta o que você achou desse episódio também. Quem faz o podcast é você, ouvinte. E é isso, né, Cazu? Vamos aproveitar esse domingo de sol aqui. Você vai ver Duna. Conte pra mim o que achou de Duna. Eu gostei muito de Duna.
Eu quero ver Duna, cara. Eu quero ver Duna. Vai ser do caralho. Eu vi o primeiro filme as duas vezes, trabalhei no lançamento dele. Então, tipo, eu tenho um carinhozinho ali pela propriedade.
Eu quero que esse filme...
Eu acho que ele vai bem pra caralho. E eu acho que eles vão dar o green light ali pro Villeneuve fazer o Dune Messiah. Que esse daí, cara, Porra, parece muito louco, assim. Ele conclui realmente esse arco do Paul Atreides de forma diferente. Então, quero assistir.
Tem muito.
É isso aí. Galera, GG, até semana que vem. E é isso aí, né, Guys? Sucesso absoluto?
Bem, você roubou meu emprego. Sim. Mas tchau, ouvinte. Claro. Legal.
Um beijo e queijo também. E o Cello, para de Ragnarok. Não consigo. Viciado.
Tchau, ouvinte. Beijo.
Valeu.
Você ouviu Rage Quit.